e já estamos em tempo de informação. Muito boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. O Comandante dos Bombeiros de Ferreira do Zêzere demitiu-se. Mação recebe este sábado e domingo as primeiras jornadas ibéricas de gastronomia pré-histórica. Autarcas da região querem medidas do Governo para fazer face à presente situação do Rio Tejo. Fechamos com a nota do dia hoje com João Nogueira.
Em outubro, há todos com feijão e feijão com todos em Tomar. Aos fins de semana e dia de Santiria, 20 de outubro, visite os restaurantes aderentes e prove as variadas iguarias que o feijão oferece. 14ª edição de Todos com Feijão e Feijão com Todos, na cidade templária.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente pouco nublado, vento fraco, soprando temporariamente moderado nas terras altas para o final do dia. Máximas de 19 graus para a Guarda, 21 para o Porto, 23 para Lisboa e Faro, 24 para Coimbra, 25 para Castelo Branco, Leiria, Tomar e Santarém e 26 para Évora.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O comandante Rui Patrício pediu admissão à direção da Associação dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere. Entretanto, a associação já convidou o atual segundo comandante para exercer as funções de comandante a partir do próximo mês de novembro. Pedro Carraço será o novo comandante da Associação dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere. Quanto a Rui Patrício, estava à frente dos bombeiros de Ferreira desde 2011, a altura em que assumiu o comando da corporação. Para já não há referência para as razões que levam o comandante Rui Patrício a pedir a demissão da direção da Associação dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, um assunto a que voltaremos em futuros blocos noticiosos aqui na ERTS. O bar que está no estádio municipal e que é explorado pelo União de Tomar foi novamente assaltado. Num curto espaço de tempo, o número de ocorrências do género já se aproxima da dezena, com claros prejuízos para o clube, nomeadamente ao nível dos estragos provocados na estrutura. A última vez que os amigos do alheio procuraram o bar foi precisamente na noite desta última quarta-feira. Desta feita, ao contrário de situações anteriores, não houve lugar a roubo de nada, o que leva a supor que os assaltantes pretendiam dinheiro. E o clube já fez saber que não guarda qualquer montante nas instalações, mesmo para evitar este tipo de situações. Refira-se que a Polícia de Segurança Pública, por ocasião dos furtos anteriores, já tinha recolhido impressões digitais, voltando, naturalmente, a repetir o processo nesta mesma ocorrência.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A condição atual do Tejo, diz respeito à qualidade da água e ao seu nível de profundidade, tem preocupado sobremaneira as populações ribeirinhas que beneficiam com a passagem do rio nos respectivos territórios. Esta é uma preocupação extensível aos autarcas locais que, por diversas vias, têm tentado chamar a atenção das autoridades competentes, nomeadamente do Governo, para o facto de que é necessário tomar medidas para inverter a situação. Um desses exemplos é Fernando Freire, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, um dos territórios mais afetados com o mau estado do Tejo, em particular, quando se fala na envolvência ao Castelo de Almorol. Em entrevista concedida à Hertz, o autarca apelou para que se desenvolva uma consciência ecológica em torno, precisamente, deste processo.
Sabem os homens ter o bom senso e, no fundo, ser ponderados e caldear aquilo que é a responsabilidade social das empresas com os interesses ambientais. Sabem os políticos ser firmes nas suas decisões. Sabem os homens dar as mãos, nomeadamente quando é lutar por uma causa justa, que é a causa da preservação das espécies, nomeadamente, que é a questão ambiental, que é a questão de deixarmos os nossos vindouros um Tejo limpo e um Tejo excluído e, de facto, essa é a questão fundamental. Por parte do município de Vila Nova da Barquinha, sempre na luta para a preservação da qualidade ambiental do Tejo e de águas límpidas, até porque tem que ser assim, porque Vila Nova da Barquinha, de facto, está virada para o Tejo, a sua história vem do Tejo e não faria sentido que um autarca não estivesse na linha da frente no combate pelo rio saudável, pelo um Tejo vivo. Gostamos muito de um Tejo que seja límpido, onde as nossas crianças possam brincar e, de facto, onde o turismo e o lazer, e nomeadamente o respirar o ar puro, seja o viver do dia a dia. Eu sei que não é fácil, nomeadamente as empresas têm também, há algumas empresas nomeadamente altamente poluidoras, nomeadamente a nascente do próprio rio. Sabemos que em Espanha o problema ainda é muito mais agudo. Aliás, no outro dia, falando com a pessoa que fez o percurso entre Madrid e Lisboa, me dizia que o nosso Tejo, nomeadamente o Tejo português, que estava de muito melhor qualidade que o espanhol, porque o espanhol, devido essencialmente à poluição a partir de Madrid e Toledo, tem grandes problemas ambientais, mas sei que também do lado espanhol há um unir de vozes, há de facto a questão ambiental está a vir ao de cima.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vão realizar-se em Mação este sábado e também no domingo, no Espelho d'Água da Ribeira de Eiras, as primeiras jornadas ibéricas de gastronomia pré-histórica de Mação, promovidas pelo Museu de Arte Pré-Histórica local. Partindo de estudos de tecnologias e de fauna e flora do passado, a atividade irá desenvolver experiências do que terá sido a cozinha na pré-história, antes e depois da intervenção da agricultura. Jornadas irão juntar arqueólogos, nutricionistas e chefes de cozinha numa experimentação dos ingredientes e modos de cozinhar desde há cerca de 20 mil anos até há 5 mil anos antes de Cristo. Pedro Cura, do Museu de Arte Pré-Histórica de Mação, falou à Hertz desta realização.
O tema surge devido, obviamente, ao trabalho que a gente tem desenvolvido tanto no museu. O museu não é só um museu tradicional, não é? Nós temos também, portanto, as nossas unidades de investigação, portanto, na área da arqueologia, em que o museu afirma-se como um grande utilizador de uma ferramenta que é a experimentação. Portanto, a experimentação é uma ferramenta que nós utilizamos na investigação, portanto, da cultura material que era utilizada pelos homens na pré-história, não é? E a experimentação não é mais do que nós tentarmos reproduzir, portanto, as tecnologias que eles utilizavam. A alimentação é uma parte da vida deles, não é? E, portanto, e que resultava, obviamente, de um das tecnologias que nós vamos encontrando. Essas tecnologias passam pelas pedras que eles utilizavam para cortar, passam pelas fogueiras que eles utilizavam não só para se aquecer, mas para cozinhar, passam pelos ossos dos animais que nós encontramos, portanto, os restos dos animais que nós encontramos com marcas de corte e, portanto, que foram consumidos, uns por vezes dentro das fogueiras, outros por vezes fora. E, portanto, o que a gente faz é juntar todas essas peças desse puzzle e, portanto, e tentar chegar a uma possível reconstrução, a uma possível hipótese. E disto tudo ao longo dos anos foi surgindo sempre esta ideia de, portanto, também fazermos a cozinha. E, obviamente, depois um dos objetivos finais de toda a investigação, obviamente, é transmitir esse conhecimento ao público. Então surgiu assim a ideia de que não fazemos umas jornadas não para um público específico, mas para o público todo em geral, tentar dar a mostrar uma das hipóteses possíveis que, como seria cozinhar e os sabores que teriam, portanto. Obviamente que a prova é quem tiver coragem, não é? Que não é uma cozinha tradicional, não é? Como a gente está habituado hoje em dia, mas está em bons pratos.
Referir que serão apresentadas duas cronologias, uma dedicada aos caçadores-recoletores e outra dos primeiros agricultores e pastores. Serão apresentados diversos pratos que recriam assim, então, momentos diferentes da história da humanidade, desde logo a começar pelo Paleolítico.
Para o Paleolítico, por exemplo, vamos ter uma refeição que é associada, portanto, ao final do Paleolítico, e nós até lhe damos outro nome na arqueologia, que são os Mesolíticos, que são as comunidades de caçadores-recoletores que vivem junto às zonas estuarinas, portanto às zonas de estuário, e que têm uma dieta essencialmente de marisco, ou seja, comem muitas conchas, neste caso muitos molúsculos, consomem muitos molúsculos, e fazem uma combinação com alguns animais de caça, portanto alguns mamíferos, pequenos mamíferos como o coelho, javali, e portanto, e fazem esta mistura. E tem uma forma muito especial de cozinhar. Uma das estruturas que nós encontramos muitas vezes é a estrutura que nós chamamos a estrutura de combustão em covete, em que eles fazem um buraco no chão, cobrem-na com seixos de rio e depois dão-lhe o fogo até eles aquecerem bastante, retiram o fogo, colocam carne, pode ser a carne de javali, colocam mexilhão, por exemplo, ou almejo, que apanham, portanto, nas zonas de estuário, tapam tudo com uma estrutura em madeira, portanto, a fazer uma redezinha em madeira, colocam uma tela por cima, tapam com terra e deixam cozinhar. Este é um dos pratos que vão sair. Outro vai ser o peixe em argila, portanto, vamos ter um peixe que é envolvido em folhas e depois é todo envolvido em argila e vai para dentro do fogo. Esta é uma técnica recuperada a partir das evidências que são encontradas, portanto, em escavação, em que se encontraram, portanto, pedaços de argila pré-cozida, portanto, não totalmente cozida, estava só meio cozida, portanto, meio cozinhada a argila, e tinha as marcas das escamas e as marcas das folhas que provavelmente envolveram o peixe.
Confecção de alimentos por parte dos primeiros agricultores e pastores também não foi esquecida no âmbito desta iniciativa. Assim, já no período do Neolítico, aparece também refletida na alimentação os alimentos resultantes dessas atividades humanas. Esta é uma iniciativa que vai ser desenvolvida ao ar livre, aberta à participação de todos os interessados através de inscrição prévia e que dará assim a conhecer um modo de vida remoto, cheio de sabores intensos durante os dois dias da atividade. As jornadas começam às 9h30, com concentração junto ao Museu em Mação e decorrem com o apoio da Câmara Municipal Local, do Instituto Terra e Memória, do Agrupamento Escolar Verde Horizonte e também da Pinhal Maior.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Outubro é o mês dos doces em Abrantes. Já na manhã de amanhã, dia 10 de outubro, o cheiro a canela, erva doce, abóbora e abóbora invadirá a Praça Barão da Batalha, no 5º Mercado dos Doces Tradicionais. A comercialização destas iguarias pelas coletividades do Conselho antecede assim a realização da 14ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional, que vai ter lugar também em Abrantes, de 23 a 25 de outubro, no Mercado Criativo, reunindo doçaria, mel, licores e compotas de vários pontos do país e também muita animação. Animação que estará também presente neste 5º Mercado dos Doces Tradicionais, a realizar então neste sábado, com as presenças da Associação Cultural Os Amigos de Martinchel, do Centro de Recuperação Infantil de Abrantes, ainda dos grupos etnográficos Os Parteiros de Mouriscas e da Freguesia de Alvega, Ranchos Folclóricos da Casa do Povo de Arriciadas e de São Miguel do Rio Torto, e ainda do etnográfico de Casais de Revelhos, que assim marcam também presença no Centro Histórico de Abrantes. Filhoses, ferraduras, broas, bolos de noivos, cavacas, pão de ló, sonhos, bolos cozidos à porta do forno, licores e mel, marmeladas e compotas, alguns dos muitos doces que podem então ser encontrados e também adquiridos nesta iniciativa a realizar este sábado em Abrantes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No domingo, a tradição vai também marcar presença, mas em Alviobeira, que recebe mais uma recriação de um mercado do princípio do século XX, uma recriação que é levada a efeito, uma vez mais, pelo Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira. Para o efeito, a rua principal da aldeia, a Rua do Comércio, vai ser encerrada ao trânsito automóvel, só podendo passar carroças ou outros meios de transporte alusivos à época. E os visitantes devem, entretanto, estacionar as suas viaturas ao longo da rua da escola. Como explicava a Hertz, diretora do rancho, Manuela Santos, o certame conta este ano com uma oferta mais alargada.
Tem lugar na Rua do Comércio e este ano também na Rua da Fonte e no Largo, nós chamamos de Largo do Coval. Será durante todo o dia, com início às 9 e terminará por volta das 18, 19 horas. Ao longo da rua estarão alguns produtos da época e também algumas tasquinhas com doces, salgados. Este ano também estamos a tentar ter no mercado algum artesanato. Também temos os animais e depois muita animação que conta com passeios de pulo, passeios a cavalo, os Robertos, música, dança. Portanto, será, penso eu, que um mercado que satisfará toda a gente. Nós também temos para este mercado, contribuir para este mercado, as pessoas da própria aldeia, que muitas vezes nos dão alguns produtos que têm excesso, algum excedente, e que nós vendemos nesse dia. Também contribui os componentes que trazem produtos, mas claro que são produtos produzidos ali por Alvilbaria e arredores. Para além de também fazer parte do nosso plano de atividades com o objetivo de manter viva uma tradição que ao longo dos tempos se veio perdendo, portanto esse é o objetivo primeiro, mas claro que por trás também está a angariação de fundos para o rancho poder também sobreviver ao longo de todo o ano. Esperamos que este ano, ao contrário daquilo que aconteceu ano passado, que foi um dia com muita chuva, que o tempo esteja do nosso lado e que as pessoas possam ir até Alvilbeira e comprar produtos da terra e também se divertir um pouco, passar um dia com... Nós vamos ter um dia com bastante animação e espero que possam se divertir.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Depois de recentemente ter ganho o primeiro concurso de poesia da Gualdim Edições, Poetas Nabantinos, ao ser premiado pela obra A Morada Secreta de Sérgio e Neptuno, e de ter sido também agraciado com uma menção honrosa no 6º Prémio Literário Irene Lisboa, promovido pelo município de Arruda dos Vinhos, Nuno Garcia Lopes, reconhecido nome da escrita tomarense, vai assinalar a 27 de novembro a passagem dos 20 anos sobre o lançamento do seu primeiro livro. Entretanto, ainda antes desta efeméride, Nuno Garcia Lopes prepara novos lançamentos literários, como revelou à Hertz.
Ao perceber-me que, de facto, estava a aproximar-me da celebração dos 20 anos do meu primeiro livro, achei também que este ano de 2015 deveria ser marcado por um retorno a algo que tinha ficado um bocadinho parado, porque nos últimos anos, por razões familiares, por razões profissionais, porque também me dediquei a outros projetos, como a Biblioteca de Temas Linhacerenses, que me ocuparam bastante tempo, a escrita de âmbito mais literário ficou um bocadinho parada. E, de facto, achei que 2015 deveria ser um retomar disso. No próximo mês de novembro, antes de ter ainda esta comemoração dos 20 anos, que acontecerá no dia 27, vai ser lançado então o meu próximo livro, que é um trabalho a convite da Fundação Maria Dias Ferreira, da Ferreira do Zezer, um livro para crianças relacionado com a lenda de Dornes. Portanto, foi pedido a vários escritores que abordassem algumas das lendas do Conselho de Ferreira do Zezer, e portanto esse livro será lançado durante o mês de novembro e depois terá a apresentação em Tomar também no dia 27. Entretanto, um dos próximos livros será este prémio Poetas Nabantinos, o livro A Morada Secreta de Sérgio e Neptuno, que foi o vencedor, e entretanto está também já em mãos uma obra quase completa dentro do âmbito da Biblioteca de Temas Linhacerenses, a história da Cessera para crianças também, mas com uma perspectiva mais pedagógica, que deverá ser lançada durante o próximo ano de 2016.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera está a colocar o Conselho de Tomar debaixo de muita chuva no próximo domingo e também na segunda-feira. Este é um cenário que se vai estender a todo o território de Portugal continental e que será influenciado por aquilo que restará do furacão Joaquim, agora transformado em tempestade tropical, dada a diminuição do vento. Não é, no entanto, de descartar que, como o evoluir-se da situação, possa ser emitido algum aviso relacionado com as condições atmosféricas. A partir de segunda-feira, ainda no que diz respeito ao Conselho de Tomar, as nuvens poderão vir a dar lugar de novo a céu limpo. Fechamos com a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Distrações. Depois dos resultados das legislativas de 4 de outubro, que aqui previamente antecipei, como qualquer um faria fácil e obviamente, voltamos às distrações. À coreografia habitual do menu pós-eleições, principalmente quando elas amargamente implicaram indecisões e não o seu contrário. Já há alguns anos, e por menos, um ex-primeiro-ministro abandonou o pântano. Curioso é que, até hoje, não quis regressar, dedicando-se a causas bem maiores e provavelmente bem mais importantes. Adiante. Por ora estamos no momento das luzes de palco e dos bailados típicos do mediatismo dos nossos tempos. Também já várias vezes o defendi, estamos todos igualmente habituados. Aguardemos, pois, os dados finais, que os dramas seguirão mais para a frente, em tempos mais outonais e invernosos, sejam eles governamentais, orçamentais ou presidenciais, que esse é o calendário do circo e pão, tão romanos como a nossa latinidade. Destas distrações de entretenimento não nos livramos tão cedo. E verdade seja dita, ainda tiramos algum do gozo que dá a ver tantos, tão aflitos, zigue-zagueando ou fazendo soberbas piruetas. Disto temos a roda aos vários níveis do poder político. Daí o fastio e desencanto de tantos, o abandono de demasiados, a fuga à participação de outros tantos tão válidos, principalmente mais jovens e inovadores espíritos, que antes cedo que tarde deveriam ter regressado a uma participação ativa no contexto político e partidário. Já é tempo. Por isso, coragem e não desesperem. Têm todo o tempo do mundo. Abandonando a distração nacional, importante é realçar um simples facto. O dos líderes dos dois maiores países europeus, França e Alemanha, terem, curiosamente, acertado algum passo perante o Parlamento Europeu, no que toca a aspectos que vão ter impacto e importância crescente nos tempos que se aproximam e que têm a ver com a Europa, enquanto projeto comum, em crise e em causa. O aziz ficou para os dançantes e passeantes do costume. O espaço europeu não só está em crise, como em causa. Os tempos não estão para hesitações, contemplações várias ou distrações. São os pilares da construção europeia que podem estar ameaçados. É o nosso espaço, construído duramente à custa de tantos sacrifícios no pós-duas guerras mundiais, que, finalmente, alguns começam a vislumbrar ter de ser reforçado e reestruturado, sem complacência com as ditaduras ou as barbáries várias que põem em perigo a democracia, a liberdade, a tolerância e a fraternidade. Enfim, a humanidade, ainda que imperfeita, mas sempre válida, do Estado de Direito Democrático. Talvez aqui, sim, esteja algo que valha a pena, bem para além de todo o espetáculo das modas políticas, mediáticas e imediatistas que vão regendo a espuma dos dias que correm.
A nota do dia com João Nogueira no fecho das notícias. A informação regressa aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.